Oi, meu nome é Clarissa Meyer, sou mãe, associada do Clube Pinheiros e membro do PIP, Projeto de Inclusão Pinheiros. Esse projeto nasceu por iniciativa de pais de crianças e jovens com deficiência e hoje é responsável por atividades esportivas, sociais, recreativas e educativas no Esporte Clube Pinheiros. Esse podcast é uma produção do PIP. E a cada episódio, nós vamos conversar com pessoas envolvidas e engajadas no universo da pessoa com deficiência. Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@ecp.org.br. Hoje a nossa conversa é sobre empreendedorismo da pessoa com deficiência. E eu converso com a Renata Friedman, que é advogada e empreendedora social. Tudo bem, Renata? Prazer conversar com você.
Oi, Clarissa, muito obrigada pelo convite. É muito, muito legal estar aqui no podcast do Clube Pinheiros, um lugar que a gente está sentindo cada vez mais as portas abertas para esse tema de inclusão. E é uma honra estar aqui conversando com você. Obrigada aos ouvintes, desde já.
Eu que te agradeço. Renata, vamos começar contando um pouquinho da sua história para os nossos ouvintes, para eles te conhecerem melhor. Quem é você, não só a sua história pessoal, como também como que você se tornou uma empreendedora social.
Bom, claro, eu sou advogada de formação e de atuação, me formei faz muito tempo e sempre atuei na área, né? Sempre atuei em grandes instituições financeiras, no, na área jurídica de mercado de capitais, e de societário internacional. E foi quando engravidei, em 2013. Em 2014, eu tive o meu primeiro filho, o Zé. No segundo dia já foi para UTI, ficou ali 4 dias, 4 noites e 5 dias na UTI. Ninguém estava entendendo nada, o que estava acontecendo, porque ele vomitou sangue, né? Um recém-nascido, algo bem atípico, e ficamos ali 5 dias monitorando na UTI. Até que, quando chegamos em casa, começou uma saga que durou 1 ano e 2 meses das nossas vidas. Ele sufocava, quase que 2 vezes por dia, ficava roxinho, e isso me desesperava muito, né? Eu ia no pediatra basicamente 2 vezes por semana, entre pediatra, laboratórios, hospitais, para tentar ver o que estava acontecendo. Nunca tive nenhum laudo, né, nada a respeito disso, da condição de saúde mesmo dele. Até que com 1 ano e 2 meses, cheguei para o pediatra, estava melhorando. Falei, doutor, agora tem outra coisa e eu não sei nem o nome disso. Ele me fez algumas perguntas básicas e ele falou, Renata, acho que você está com dúvida no desenvolvimento dele. Eu te recomendo ir para um neurologista. Falei, neurologista? Não, porque não tem nada a ver neurologista com isso. E ele insistiu com 1 ano e 2 meses, e assim eu estava no neurologista com 1 ano e 2 meses. Já com 1 ano e 2 meses fomos encaminhados para terapia. Falei, não, não é possível que meu filho com 1 ano e 2 meses vai fazer uma terapia. Não acreditava em nada disso. Fui a contragosto para a clínica. E assim começamos nossa saga do que estava acontecendo. Comecei a rodar os neurologistas, fui em 5 bons neurologistas. Todos me pediam exames genéticos. Eu falei, não, não tenho histórico na família, não vou fazer nada disso. Não, nunca tinha ouvido falar em nada, não tinha rede de apoio, não tinha nada, nem de mães eu tinha. Não participava de grupos de mães. Eu ficava pesquisando no Google refluxo a vida inteira, né? Assim que, com 1 ano e 8 meses, eu fui parar finalmente no geneticista, a geneticista, quem já chegou e falou: Renata, isso aqui é X frágil, vai para o exame agora. X frágil, você está maluca, não tem nada a ver. Ele está com 1 ano e 8 meses, como você me dá um diagnóstico desse, sem estar com o exame de sangue na mão? Pimba! 1 ano e 8 meses eu estava com diagnóstico genético em mãos do X frágil, que é a segunda síndrome, depois da síndrome de Down, causadora da deficiência intelectual, com uma diferença que ela é hereditária. Então, não preciso dizer que em 1 ano e 8 meses não voltei a trabalhar e fiquei exclusivamente em função da saúde e sobrevivência do meu filho. Uhum. E por mais que o diagnóstico final foi um diagnóstico genético causador de deficiência intelectual, causa também diversas questões gastrointestinais. É, não é uma síndrome rara, é uma síndrome bastante incidente, mas subnotificada por conta da ausência de fenótipo físico, assim como acontece com a síndrome de Down. Então, ela não é rara e possui uma literatura muito vasta de adaptação de tudo que você possa imaginar. Então, eu tive que, de fato, mergulhar um pouco aí para poder orientar profissionais mesmo e me dedicar a essa evolução do meu filho. Em suma, não voltei a advogar por um bom tempo. Isso eu falo bastante porque quando eu falo da rede da pessoa com deficiência, que é o fomento empreendedorismo, isso engloba os pais, isso engloba familiares que tiveram sua renda bruscamente reduzida, diminuída, por conta do parentesco com uma pessoa com deficiência. É, imagina quantas pessoas que não largam seus ofícios para terem que ir em terapias gratuitas que você tem 2 vezes por semana, no máximo, oferecidas pelo Estado, por ONGs, por instituições. Então, é muito, muito frequente que familiares abdiquem de seus empregos ou ofícios para que possam se dedicar ao desenvolvimento de seus filhos. Nós, familiares, não contamos com políticas públicas, exceto esparsas leis que deixam que funcionários públicos de algumas esferas e de algumas localidades reduzam pela metade sua jornada de trabalho. Então, é uma causa ainda esquecida que a gente precisa, de fato, levantar.
Ô, Rê, me conta agora, então, como é que nasceu a Basics. Se fala Basics 199, é isso?
Sim, é Basics com X 199, e esse 199 se refere à duplicação de um trinucleotídeo, ao número de duplicação desse trinucleotídeo CGG em cada cromossomo X. Então, a pré-mutação é até 199 repetições e a mutação completa é acima de 199. Para você ter noção, a população em geral tem até 50 repetições. E a Basic surgiu super devagarzinho, super organicamente, querendo sim fomentar empreendedorismo. A gente, eu e minha sócia, que cofundou comigo, né, somos mães atípicas. Hoje em dia só estou eu na condução do negócio, mas a gente viu muitas questões relacionadas à empregabilidade da pessoa com deficiência e ficamos bastante negativamente impactadas com diversos números que nos foi apresentados em pesquisas oficiais, de que a lei de cotas, né, para pessoa com deficiência, ela tem 30 anos, claro. Uhum. Ela tem 30 anos, ela estipula de 2 a 5% para as empresas alocarem para as pessoas com deficiência. Nos últimos dados que a gente tem da RAIS, A inclusão da pessoa com deficiência, de qualquer deficiência, representa 1,1% das vagas. Ou seja, 30 anos não foram suficientes para fazer acontecer uma inclusão no mundo do emprego com vínculo formal da pessoa com deficiência. Tem ONGs grandes atuando, tem empresas privadas atuando no emprego apoiado, na capacitação da pessoa com deficiência, né? E voltando um pouco, nesses 1,1%, apenas 9,6% representam pessoas com deficiência intelectual. Isso quer dizer que é 0,00% de pessoas com deficiência intelectual incluídas no mercado de trabalho formal. Com base nesses dados, eu fiquei bastante impressionada. Eu falei, não, eu vou atacar de outro lado, no empreendedorismo. É levantando essas pessoas, levantando esse mote para mostrar que somos, sim, agentes sociais produtivos e capazes de gerar renda e capazes de produzir, de ser inserido em qualquer etapa da cadeia produtiva de um produto ou serviço. Então, a gente tem 1 ano de existência, claro. A gente está organicamente crescendo, a gente está aos poucos testando, prototipando muitos modelos e, de fato, assim, a gente está encontrando portas abertas, a gente está encontrando nosso caminho e sempre evoluindo. Nesse um ano, a gente impactou 40 famílias, fizemos diversos produtos com elas e estamos abrindo portas no B2B, né? Em empresas que estão interessadas em fomentar essa causa do empreendedorismo da pessoa com deficiência, principalmente intelectual. Eu falo principalmente intelectual porque a gente já absorveu também deficiência física, fornecedores, né, com deficiência física, mas 99% são ligados à rede da deficiência intelectual.
Então, é isso que eu ia perguntar, né? Você trabalha com todo tipo de deficiência, principalmente deficiência intelectual. Como que é um dia a dia, assim? Qual que é a missão e como que você faz para dar conta, assim, de uma proposta tão importante?
Cláudia, o dia a dia é muito corrido e muito legal. Eu acho que pelo fato de eu ser já ligada à causa, uma engrenagem que nunca vai parar, a roda nunca vai parar, o meu combustível são todas as pessoas que eu já absorvi e as próximas que vão vir, se Deus quiser. Aqui a gente tem algumas etapas para você poder fomentar o empreendedorismo de uma pessoa neurodiversa. A primeira delas é você despertar ou ampliar o interesse delas, né? A gente tem uma cultura aqui, claro, que a gente tira um pouco da proteção da pessoa com deficiência intelectual. A gente vê que muitas pessoas atuam na busca de uma escolha autêntica, na busca de uma manifestação autêntica, né, de interesse, acaba demorando, acaba sendo não tão efetivo, sabe? E aqui a gente, se você tirar um pouquinho dessa capa de intenção protetiva, né, de uma pessoa com deficiência intelectual, ao contrário, outorgá-la uma capacidade de poder manifestar diversas preferências, né, gostos e interesses, a gente acaba sendo muito mais efetivo e veloz na construção de um produto e na alocação delas na cadeia desse produto, né? Você transformando o olhar, né, no marketing, a gente tem que basta uma pitadinha de humanidade, que é você transformar o olhar e poder enxergá-la como um agente produtivo. Então, vou contar só um dos cases dos nossos 40, o Beto. O Beto é uma pessoa que não fala, ele tem apraxia severa de fala. Foi necessário umas 10 visitas na oficina da família dele. A família dele tem uma oficina de acessórios, bolsas, cintos, necessaires. E aí fiquei pensando, como eu vou fazer se o Beto ainda não consegue costurar, não consegue recortar, não consegue colar, né? É sempre um aprendizado. Como a gente vai alocá-lo, né? Eu vou contratar essa oficina e vou dedicar vou dedicar os nossos recursos financeiros para contratar a oficina, se o Beto for incluído em alguma etapa. Depois de umas 10 visitas, pensando, explorando, vivenciando, construindo vínculo também, né, claro, para você poder entender a pessoa, ele começou a escolher os jeans que combinavam entre si para você poder construir. A gente faz malas a partir de calças jeans, né? Ele começou a gostar disso. Falei, pronto, Beto, você quer ser nosso estilista? Ele olhou assim e falei, que estilista? Falei, escolher, porque isso é estilista. É você transformar num mero, ele só escolhe? Não, ele é o meu estilista das malas. Ele escolhe dentro as possibilidades do mercado, que eu trago a ele, as possibilidades de combinação das calças jeans entre si para você construir um produto. Ele é o meu estilista. E por isso eu vou contratar a sua oficina e você destina o pagamento a ele. Pronto, sucesso, as malas, necessaires, todo mundo aqui querendo as coisas também dele. E isso vai em todos os produtos que a gente tem, né? A gente está focando em utensílios, em utilidades domésticas, decoração, A gente já fez vestuário também.
Lembro quando você começou com vestuário, né? E agora eu vi que tem ali no Instagram, tem os utensílios. Então, deixa eu ver se eu entendi, Rê. Você recebe a pessoa, primeiro você conhece ela, conversa, cria vínculo, identifica características e potencialidades nessa pessoa para poder encaminhar, ver o que, que ela tem talento, o que, que ela pode ou não fazer. É isso. E a partir do momento... Mas e aí tem treinamento... Quer dizer, você faz tudo, porque até você vende. Você vende depois.
Sim, esse é nosso... É um diferencial, sabe? Porque eu não sou uma ONG. Eu sou um negócio social. E quando eu juntei todos, quando eu acabo concentrando diversas pessoas com deficiência empreendedoras, a gente acaba sendo chamativos. A gente acaba tendo um caráter mercadológico mais potente. Uhum. Então, eu acabo construindo canais de vendas com diversas empresas de diversos portes. A gente acaba sendo, sabe, juntos somos mais fortes.
Sim.
Deu totalmente o que a Basics faz. A gente juntou todas as potencialidades dos nossos atendidos ou fornecedores, como você quiser chamar, porque a gente tem uma parte de atendimento, sim, de capacitação, de identificação, e a gente tem a parte da distribuição. Sem exclusividade, a gente pode, você pode bater na porta de qualquer um dos meus fornecedores e pedir o que você quiser, o que ele te construa outra coisa, basta acreditar na potencialidade deles mesmo.
Uhum. Quem que te ajuda no negócio? Você falou que tinha uma sócia no início.
Eu tô no operacional, que é justo todo esse trabalho que eu acabei de comentar. A gente tem a Yara, que é do comercial, ela atende o varejo e alguns atacados também. Ela atende o WhatsApp de quem quiser conversar, tirar dúvidas e comprar no varejo. A gente tem a Iraci, que faz as embalagens, que ela é treinada para poder fazer todo o nosso enxovalzinho de marca, de sustentabilidade, de todo o capricho que todos os nossos fornecedores merecem, porque a gente faz tudo isso para a Basics, né? Então, eles fornecem para a gente e a gente é uma revenda, né? Uhum. Até hoje. Nesta data, somos uma revenda, uma distribuidora. E é isso. E eu conto com mentorias também. Então, a gente tem três áreas de mentorias, produtos, marketing e expansão, por enquanto.
Quais são agora os seus planos, Rê, para a continuidade da Basics?
A gente precisa e sempre pensa sobre a escalabilidade, né? Como a gente faz para atingir pessoas que estejam em outras regiões. Sendo um negócio social, nosso impacto vem muito na frente do que qualquer outra discussão operacional ou de outra ordem. Então, a gente está constantemente discutindo em como escalar o impacto, como poder formar novas basics, seja para transpor barreiras geográficas, né? Porque a gente está aqui em São Paulo, e como fazer isso, a gente está sempre discutindo e executando de alguma forma.
O nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu queria te perguntar, quem se identificou de alguma forma, quer saber mais sobre a Basics, quais são os canais de contato?
A gente tem nosso Instagram, que é @basicx.199. Ali você encontra nosso WhatsApp da Yara, que ela também pode me direcionar. Ali você encontra nosso site, ali você encontra nosso Facebook, LinkedIn, a gente está presente aí nas maiores redes sociais e estamos ativas em tudo, querendo parcerias, precisando de cada vez mais engajados, que a gente chama, pessoas que se engajem na causa, porque o fomento não está só na compra, né? Mas também, é claro, a gente precisa sempre estar renovando nossas estratégias de venda, mas a gente tem parcerias de tudo quanto é tipo com diversas áreas de empresas, de marketing, de sustentabilidade, em diversas alçadas. A gente está conversando com gente muito bacana mesmo. E para quem quiser, os contatos são esses e estamos muitíssimo abertas, interessadas em poder cada vez mais expandir nossos impactos.
E foi um prazer, adorei conversar com você. Muito obrigada.
Claro, eu que agradeço. Muito bacana esse convite e estamos sempre à disposição. E parabéns também pelo canal que você está criando, que você está construindo, em nome de tantos, né, Clá?
Obrigada, Rê.
Obrigada a você.
Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@ecp.org.br. Por hoje é isso. Obrigada, um grande abraço e até a próxima.